CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9h30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Donald Trump desiste de taxa de 20% sobre navios no Estreito de Hormuz após pressão de países aliados. Gasolina brasileira vai ter mistura maior de etanol e a Associação das Montadoras critica. Polícia Federal indicia ex-presidente do INSS e mais 47 pessoas por descontos ilegais em aposentadorias. Presidente do TSE propõe premiação a institutos de pesquisa e empresas dizem que ciência não é bola de cristal. A Espanha desbanca a França e se torna a primeira finalista da Copa do Mundo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 14 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou da decisão de cobrar uma taxa de 20% sobre produtos transportados por navios no Estreito de Hormuz. Isso tinha sido anunciado na segunda-feira e a desistência já foi no dia seguinte. O anúncio foi feito pelo próprio presidente numa rede social. Trump disse que vai substituir a cobrança por acordos de comércio e investimentos com países do Golfo Pérsico, que fariam aportes gigantescos dentro dos Estados Unidos. Mais tarde, o presidente falou em entrevista coletiva.
Eu coloquei essa ideia ontem, pensei que era boa, mas fui chamado por diferentes parceiros, pessoas que nós conhecemos e amamos. Eles são parceiros muito fortes. E eles disseram que gostariam de fazer isso de uma maneira diferente. Gostariam de investir nos Estados Unidos com bilhões e bilhões de dólares. E investir nos Estados Unidos ao invés de cobrar uma taxa. E eu gosto disso, na verdade, porque eu não acho que ninguém deveria pagar uma taxa no Estreito de Hormuz.
A taxa seria para cobrar custos dos Estados Unidos na guerra. E apesar de abrir mão dela, Donald Trump manteve o bloqueio naval com navios militares americanos mirando apenas embarcações do Irã. As Forças Armadas americanas, um pouco antes do início do bloqueio, anunciaram uma nova leva de ataques contra alvos do litoral sul do Irã para destruir a capacidade do adversário de atacar navios no estreito. Já é o quarto dia consecutivo de ataques. A Guarda Revolucionária Islâmica declarou ataques em retaliação contra bases dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. A corporação diz que nenhuma gota de petróleo ou gás será exportada da área enquanto as agressões americanas continuarem e que isso só vai atrasar mais a reabertura do Estreito de Hormuz. A energia está tão pesada por lá que um navio cargueiro afundou depois de bater em outra embarcação. Segundo a agência Fars do Irã, a batida provocou o alagamento do cargueiro e levou à ordem de esvaziamento de emergência. 23 tripulantes foram resgatados. Nessa terça, o petróleo iniciou o dia subindo até os 87 dólares, depois arrefeceu um pouco, mas permaneceu em alta em relação à segunda-feira. No momento em que eu gravo, a alta é de 2% aos 85 dólares. Em duas semanas, o petróleo já subiu quase 20%. E a inflação nos Estados Unidos, anunciada nesta terça, ficou bem abaixo do esperado. Os preços caíram 0,4% em junho. É a maior retração mensal desde abril de 2020. O resultado diminui a pressão sobre uma alta de juros nos Estados Unidos, o que fez o dólar cair e a bolsa brasileira subir. Apesar disso, o comentarista de economia da CBN, Luiz Gustavo Medina, avalia que a continuidade da tensão no Oriente Médio causa incerteza para o futuro.
Essa notícia é ótima, mas o problema é que ela é do passado, né? E nesse meio do caminho de sexta para cá, a gente está vendo aí um recrudescimento dessa história com o Irã. A gente teve duas notícias muito boas para o Brasil, né? De inflação sexta aqui e hoje nos Estados Unidos, Mas a verdade é que se essa história da guerra não arrefecer, né, isso aí no final das contas vai virar um dado do passado sem muita implicação no futuro, né? E se essas coisas resolverem, acho que a gente vai ter um outro segundo semestre.
Nessa terça, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,5% aos 176.641 pontos. O dólar comercial caiu 1,05%, cotado a R$ 5,07, menor valor em um mês e meio. O euro vale R$ 5,79, com baixa de 0,74%. E o Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento temporário da mistura de etanol na gasolina, que vai passar de 30% para 32%. Essa medida vale por 180 dias, mas pode ser prorrogada por mais 180. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a mudança é para ampliar o uso de biocombustíveis nacionais para dar mais segurança ao país diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo. E a expectativa é diminuir a importação de gasolina em cerca de 900 milhões de litros por ano. O Instituto Mauá de Tecnologia fez testes em carros e motos, inclusive nos modelos que não são flex, e o estudo apontou que o desempenho e o consumo com a nova mistura são equivalentes aos atuais. O governo também estuda aumentar ainda mais essa mistura para 35% no futuro. Mas os fabricantes de veículos alertam para riscos aos carros. Em nota divulgada depois da decisão, a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, alegou que não há novos estudos de segurança. A entidade afirma que os testes do governo não avaliaram a durabilidade dos motores, as emissões e o consumo com a mistura de 32%. A Anfávia destaca ainda que a nova regra permite uma variação de até 34% de etanol, o que não passou por validação técnica. Outro impacto da guerra é sobre a produção de fertilizantes essenciais para a produção de soja, milho, trigo, café, arroz, hortaliças e frutas. A empresa Mosaic, que é uma das maiores do setor, anunciou que vai reduzir a produção de fertilizantes em algumas das fábricas brasileiras por falta de enxofre, que é matéria-prima essencial. O novo bloqueio no Estreito de Hormuz se soma a incertezas já produzidas pela guerra na Ucrânia e também pela proximidade do El Niño, como explica o Cassiano Ribeiro, editor executivo da Globo Rural.
Enxofre, por exemplo, é muito produzido nessa região, tanto no leste europeu como no Oriente Médio. Seja a produção ou transporte ali, ele acontece nessas regiões. Então, o produtor já vê o preço subindo, tem um custo cada vez maior, né? Imagina, dobrar o custo com fertilizante rouba imediatamente o caixa, né? A rentabilidade do produtor. Com preço de soja, o preço dos grãos aí, que não acompanha esse aumento de custo, até pelo contrário, né, tem uma oferta grande chegando agora no mercado, especialmente por causa dos Estados Unidos, a tendência é de pressão de baixa sobre o preço de commodities com custos elevados. Então, tudo colabora para um ano em que o produtor vai usar menos fertilizante. Se usa menos fertilizante, produtividade tende a cair. Sim. Nessa safra tinha uma perspectiva de que muitos iam usar estoques de nutrientes da safra passada, mas fica, né, agora uma preocupação. Se continua essa tensão no Estreito de Hormuz, não passando o produto por lá, não chegando fertilizante no Brasil, o produtor não tem nem opção de comprar.
E a Oncoclínicas, uma das maiores redes de tratamento contra o câncer do Brasil, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 5 bilhões e 100 milhões de reais em dívidas. Diferente da recuperação judicial, esse mecanismo é um acordo prévio feito fora dos tribunais. E para o plano valer, a empresa precisa do apoio de credores, que representam mais da metade das dívidas. A Oncoclínicas informou que já tem a assinatura de 37% deles e agora vai ter 90 dias para buscar o restante da aprovação. A companhia garante que os atendimentos aos pacientes em todo o país continuam normais e que os pagamentos para fornecedores do dia a dia estão garantidos. Falar do escândalo do INSS, porque a Polícia Federal indiciou 48 pessoas por suspeita de participação no esquema de descontos ilegais de aposentadorias e pensões. Entre os indiciados está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele é suspeito de receber vantagens indevidas e vai responder por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Operação Sem Desconto investiga entidades que faziam acordos com o INSS para descontar mensalidades direto na folha de pagamento, mas sem autorização dos aposentados. Auditorias da Controladoria Geral da União, a CGU, revelaram que o esquema usava assinaturas falsas ou obtidas de forma fraudulenta. Essa parte da investigação foca especificamente nas irregularidades da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é a CONAFER. Além do ex-presidente do INSS, foram indiciados justamente o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. As investigações sobre outras entidades suspeitas de aplicar o mesmo golpe continuam em andamento, em processos separados. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o bloqueio de contato entre o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A entidade enviou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que o senador possa se comunicar com o ex-presidente. E o argumento é que Flávio não é só filho, mas também atua como advogado de Jair Bolsonaro no processo que tramita no Supremo e tem registro ativo na instituição. O texto reforça que esse contato deve servir apenas para tratar da defesa e precisa respeitar as outras regras que a justiça já definiu. A diretoria da OAB diz que a ação não interfere no mérito da decisão do ministro e busca apenas garantir as prerrogativas da advocacia. O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para agradecer o apoio da OAB. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, apurou com integrantes da equipe de Flávio Bolsonaro que a ideia agora é reforçar que a campanha está sob censura de Alexandre de Moraes e comparar o caso com o do presidente Lula, quando foi preso em 2018.
E o Lula escreveu cartas, escreveu bilhetes, determinou que o Haddad seria o candidato e teve ali uma participação intensa na campanha. Arbitrou, né, a questão da aliança com o Ciro Gomes, chegou a comentar até a Copa naquela ocasião, então nos recortes que a campanha do Flávio Bolsonaro separou, tem ali comentários sobre a Copa, tem divulgação de uma carta em que ele pede voto para o Haddad, reclama da imprensa, reclama da justiça, então eles estão dizendo que existem dois pesos e duas medidas e que isso claramente seria uma decisão do Alexandre de Moraes de censura à candidatura do Flávio. O que o Alexandre de Moraes está dizendo, né? O Supremo está alegando, né, quando questionados sobre isso, é que o Jair Bolsonaro cumpre uma medida cautelar com regras explicitadas quando ela foi autorizada. Então, ele está em prisão domiciliar por uma alegação de questões de saúde. Quando ele foi colocado nessa domiciliar, as regras, inclusive de não participação em redes sociais de nenhuma maneira, foram deixadas claras e que houve uma violação aos termos dessa domiciliar, por isso que a decisão teria sido tomada nos termos em que foi tomada.
E agora o escândalo das emendas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou em nova decisão que ex-parlamentares e dirigentes de partidos não têm legitimidade para interferir no destino de emendas parlamentares. Disse que as leis atuais proíbem o que ele chamou de mercado de terceirização ou privatização das emendas. Essa decisão acontece depois de o ministro ordenar, na semana passada, o bloqueio de bens de dois políticos conhecidos de Brasília, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como você já ouviu aqui no Panorama. No despacho assinado nessa terça, Flávio Dino defendeu que o dinheiro público não pode ter execução privada, e comparou a situação ao uso de gabinetes e apartamentos funcionais do Congresso, dizendo que nenhum parlamentar pode alugar ou ceder esses locais para terceiros. Dino também fez um alerta sobre as eleições desse ano. Ele ponderou que as violações são ainda maiores se a investigação confirmar uma ligação entre essa terceirização de emendas e projetos eleitorais. O ministro do STF determinou nessa decisão que os relatórios da Controladoria Geral da União, que apontam indícios de desvios, sejam enviados para a Polícia Federal para abrir ou reforçar os inquéritos sobre o caso. E ele também deu 30 dias para que as comissões de saúde da Câmara e do Senado expliquem como garantem a transparência no repasse das emendas. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, apresentou uma proposta para criar um selo para premiar as empresas de pesquisa que mais acertarem os resultados das eleições. Nunes Marques se reuniu no TSE com representantes de 16 institutos, como Datafolha, Quest e Atlas Intel. Os institutos de pesquisa têm até sexta-feira para enviar sugestões. Só que a proposta não foi bem recebida, não. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa disse que exigir que um levantamento acerte o resultado é confundir ciência com bola de cristal. A entidade alertou que o selo pode criar um incentivo perverso, fazendo o instituto sem rigor copiar os dados de empresas consolidadas na reta final só para ganhar o prêmio. Os maiores institutos do país também questionaram a proposta. A diretora-geral do Ipsos IPEC, Márcia Cavallari, destacou que o papel da pesquisa é mostrar o momento e não adivinhar o futuro. Também lembrou que os parlamentares já tinham rejeitado essa taxa de precisão durante o debate do novo Código Eleitoral. As empresas reclamaram ainda que não sabiam que a criação do selo ia entrar na pauta e só receberam a minuta do texto na hora da reunião. Recentemente, o presidente do TSE mandou tirar do ar uma pesquisa da Atlas Intel que mostrava uma queda de 5 pontos nas intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro. A oscilação aconteceu depois do vazamento do áudio em que o senador pedia dinheiro a Daniel Vorcaro. O PL acionou a justiça alegando que o questionário induzia o leitor, ainda que o áudio fosse exibido depois das perguntas de intenção de voto. O julgamento sobre a legalidade dessa pesquisa segue interrompido por um pedido de vista da ministra Estela Aranha e não tem data para ser retomado. Falando em eleições, mais definições de candidaturas ao Senado. No Ceará, o presidente Lula fechou um acordo para apoiar o senador Cid Gomes, do PSB, que vai concorrer à reeleição. Cid vai enfrentar nas urnas o grupo político do próprio irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, de quem está rompido desde 2022 e que é apoiado por Flávio Bolsonaro. A segunda vaga ao Senado na chapa governista ainda vai ser negociada com partidos de centro. No Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro bateu o martelo e escolheu o senador Carlos Portinho como candidato oficial do PL. Portinho assume a vaga que ficou aberta após o ex-governador Cláudio Castro desistir da disputa. Ele venceu uma disputa interna contra o deputado federal Carlos Jordi. E o grupo ainda precisa definir quem vai ocupar a segunda vaga ao Senado na chapa. No Reino Unido, o ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está cada vez mais perto de ser o novo primeiro-ministro. Segundo uma contagem do Partido Trabalhista, ele conseguiu o apoio necessário dos deputados e está a um passo de substituir Keir Starmer, que renunciou em junho. Burnham recebeu o apoio de mais 27 deputados e agora, com o apoio de 349 dos 403 deputados trabalhistas, nenhum outro candidato consegue os 81 apoios para concorrer contra Burnham. O prazo termina nesta quarta-feira. Nos Estados Unidos, o ICE, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, suspendeu as abordagens de trânsito em todo o país. Essa medida vale para os agentes que prendem e deportam imigrantes em situação irregular. A partir de agora, parar veículos na rua só é permitido se houver um mandado de prisão. E mesmo assim, os policiais federais vão precisar do apoio de forças de segurança locais. Essa decisão acontece depois da divulgação de imagens que mostram um agente do ICE atirando no colombiano Juan Sebastián Guerrero, de 26 anos, no estado do Maine. Guerrero tinha autorização para trabalhar no país e foi baleado ao tentar fugir de carro. O Departamento de Segurança Interna alegou que o agente temeu pela segurança pública, mas as imagens desmentiram a versão inicial de que o jovem estava armado. O presidente colombiano Gustavo Petro até condenou a ação. Esse é o segundo caso recente que gera forte desgaste para o governo de Donald Trump. Na semana passada, um imigrante mexicano também foi morto por um agente federal durante uma blitz de trânsito em Houston, no Texas. E a escritora E. Jean Carroll recebeu mais de $5.600.000, o equivalente a cerca de R$ 28,5 milhões, da ação por abuso sexual e difamação contra o presidente Donald Trump. O dinheiro foi liberado de uma conta judicial onde estava depositado desde o veredito de 2023. O pagamento ocorreu depois que a Suprema Corte americana manteve a condenação na esfera civil. O júri concluiu que Trump abusou sexualmente da escritora em 1996 no provador de uma loja de departamentos em Nova York e a difamou quando o caso virou público. Trump sempre negou as acusações, disse que nunca conheceu a escritora e que ela mentiu por motivação política. Trump também recorre de outra condenação de 2024, que determinou o pagamento de mais $83 milhões para a escritora, também por difamação. E a Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo. A seleção superou a França por 2-0, bem no dia da queda da Bastilha. Foi a queda do Mbappé. O primeiro gol foi de pênalti de Pedro Porro e o segundo de Oyarzabal, que fez o quinto dele na Copa. Mbappé não fez nenhum e parou nos 8 gols na artilharia da Copa ao lado de Messi, que joga nessa quarta-feira na outra semifinal. Aliás, semifinal entre Inglaterra e Argentina. Até agora, a Copa correu sem registros de brigas graves entre torcedores ou confrontos com a polícia, mas essa semifinal colocou as forças de segurança em alerta máximo, e o motivo é a rivalidade histórica entre os dois países, que mistura futebol e política, especialmente por causa da Guerra das Malvinas, em 1982. Esse conflito pelo controle do arquipélago, que é chamado de Falkland pelos britânicos, matou mais de 600 militares argentinos e 200 britânicos, e retomou o controle para o Reino Unido. Para evitar incidentes, a organização da Copa montou um forte esquema de segurança no entorno do estádio de Atlanta e também na FanFest, que é a área onde os torcedores sem ingresso acompanham o jogo. Os torcedores vão entrar, inclusive, por portões opostos e também estão vetadas quaisquer referências à guerra. E mesmo sem a seleção brasileira na disputa, o Brasil ainda pode ter um representante em campo na final. O árbitro Wilton Pereira Sampaio desponta como um dos candidatos para apitar a decisão do torneio. O juiz segue nos Estados Unidos junto com outros 10 árbitros que continuam na disputa para comandar a final. Wilton Pereira Sampaio já trabalhou em 3 partidas desse Mundial, incluindo o jogo de abertura entre México e África do Sul, quando ele expulsou 3 jogadores. A escolha definitiva da FIFA vai ser anunciada na sexta-feira. Só que se a Argentina vencer a Inglaterra na semifinal e chegar à decisão, a rivalidade histórica com o Brasil joga contra o brasileiro. Nesse cenário, a tendência é que ele seja escalado para apitar a disputa pelo terceiro lugar. Outros 2 árbitros brasileiros que trabalharam na Copa, o Rafael Claus e o Ramon Abate Abel, já voltaram para o Brasil. E a disputa jurídica pela histórica Taça das Bolinhas ganhou mais um capítulo. A Justiça Federal de São Paulo voltou atrás na decisão que mandava entregar o troféu para o São Paulo Futebol Clube. A revogação atende a um recurso do Flamengo, e com isso a taça continua guardada na Caixa Econômica Federal. Agora cabe à Justiça Federal do Rio de Janeiro decidir quem fica com o prêmio. Essa Taça das Bolinhas foi criada em 1975 pela antiga Confederação Brasileira de Desportos. Seria entregue em definitivo ao primeiro clube que ganhasse o Brasileirão 3 vezes seguidas, ou 5 vezes de forma alternada. O São Paulo se diz o verdadeiro dono por ter chegado ao 5º título em 2007. Já o Flamengo afirma que alcançou a marca antes, em 1992, somando a polêmica Copa União de 1987. Só que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Sport é o único campeão daquele ano. Com a nova decisão agora, a disputa de mais de 3 décadas segue sem um vencedor definitivo nos tribunais. E antes de fechar esse episódio, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Leandro, perdi as contas de quantas vezes me emocionei ouvindo as músicas do João Bosco. Quanta poesia, quanta musicalidade, quanta riqueza, meu amigo. A MPB, com seus artistas e obras impecáveis, é um patrimônio do qual devemos nos orgulhar. Ouvinte que se identifica como Rafa, na caixinha de comentários do Spotify, não diz de onde ouve, falando sobre a homenagem que fizemos no último episódio sobre os 80 anos de João Bosco. Tem mais mensagem. Oi, Leandro, comecei a ouvir o Panorama há uns 3 meses. No começo era nostálgico para mim, pois meu pai ouvia muito a CBN no rádio quando eu era criança. Hoje é meu podcast favorito. Te entendo, pai. Já até recomendei para ele, pois ele ama o Spotify. Abraços de São Paulo, capital. Manda um abraço pro pessoal do Butantã. É a Alice que mandou mensagem. E ela deve ser vizinha aqui da sede da CBN em São Paulo também, que fica no bairro do Butantã, na zona oeste da capital. Um abraço para você e pro seu pai também. Obrigado pela audiência. E você já indicou o Panorama para alguém hoje, como fez a Alice? manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. E esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento da mistura de etanol na gasolina de 30 para 32%. A medida terá validade de 180 dias e pretende reduzir a importação de gasolina e ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta terça-feira o aumento temporário da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida terá validade de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, de acordo com a Lei do Combustível do Futuro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a mudança deve reduzir a necessidade de importação de cerca de 900 milhões de litros de gasolina por ano e busca ampliar o uso de biocombustíveis produzidos no país, diante da instabilidade no mercado internacional de petróleo e combustíveis por conta da guerra no Oriente Médio. A decisão foi baseada em estudos coordenados e realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Os testes avaliaram veículos leves e motos, incluindo modelos com motores não flex, e indicaram que a mistura E32 apresentou desempenho, consumo, dirigibilidade e emissões equivalentes aos registrados, com percentuais menores de etanol. Paralelamente, segundo o ministro Alexandre Silveira, seguem os estudos para avaliar a viabilidade da mistura com 35% de etanol.
Os testes vão continuar naturalmente, o que não quer dizer que, mesmo aprovados os testes, nós faremos o aumento. O aumento de biodiesel e de etanol na gasolina, ele não é obrigatório a partir da hora que os testes são feitos. Ele depende também de uma avaliação econômica. Muitas vezes o biodiesel, ele tem menor impacto econômico, porque nós estamos tendo alta produção, no preço e na bomba para o consumidor brasileiro.
O colegiado também aprovou novas diretrizes para reforçar o combate a fraudes e adulterações no mercado de combustíveis. A resolução fortalece a atuação de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo e prevê ações baseadas em análises de risco e mecanismos de rastreabilidade das operações de compra, venda e estoque. Também incentiva a atuação integrada dos PROCONs com os ministérios públicos, as polícias e os órgãos fazendários, justamente para fiscalizar as resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética. De Brasília, Igor Cardin.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026, o Senado aprovou a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário. A votação ocorreu após a paralisação de caminhoneiros autônomos que pressionavam pela análise do texto. A MP endurece as punições para empresas que não pagarem o piso, que hoje é calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A medida leva em conta a distância percorrida, número de eixos e o tipo de carga do caminhão. A proposta segue para a sanção do presidente Lula. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, destacou a necessidade de uma resposta coordenada do Estado contra o crime organizado, focando no uso de apostas eletrônicas ilegais para lavagem de dinheiro. Ele chamou a atenção para a importância de uma justa articulada em rede. Articulada em rede. E a cooperação entre órgãos como Receita Federal e Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O ministro também ressaltou a proteção dos magistrados ameaçados, garantindo a independência do judiciário. A Receita Federal vai pagar amanhã R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única, limitada a R$1.000 por pessoa. Horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos aqui pincelar alguns dos destaques do noticiário. A Polícia Federal hoje concluiu a primeira investigação sobre o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS e indiciou 48 pessoas. Isso quer dizer que agora a Polícia Federal manda esse relatório para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República que vai decidir se vai ou não apresentar denúncia em relação a essas pessoas. E aí cabe ao Judiciário decidir se abre ou não o inquérito, né? Para que eles sejam julgados. É uma fase inicial. Nós temos a reportagem do João Rosa.
A Polícia Federal concluiu uma das investigações sobre as fraudes do INSS e indiciou 48 pessoas por participação no esquema que teria desviado mais de R$708 milhões de aposentados e pensionistas. Entre os indiciados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O relatório final da investigação foi encaminhado ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. Essa etapa da investigação envolve suspeitas de irregularidades na atuação da CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, uma das entidades investigadas por realizar descontos indevidos em benefícios previdenciários. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas, que foi o presidente da CPMI do INSS no Congresso, afirmou que o indiciamento confirma o trabalho feito pelo colegiado.
A Polícia Federal confirmou, por meio das investigações, todo o trabalho que nós fizemos à frente da CPMI do INSS e que, infelizmente, não teve um relatório aprovado, mas deixou toda uma série de provas, indícios, testemunhas prontas para que a Justiça pudesse agir. E hoje nós estamos acompanhando com muita satisfação que pelo menos 48 pessoas estão indiciadas em um dos maiores escândalos em roubar aposentados do nosso país.
A Polícia Federal informou que as investigações sobre outras entidades suspeitas e outros núcleos do esquema continuam em andamento em procedimentos separados. De Brasília, João Rosa.
Só para avisar que daqui a pouquinho teremos uma convidada para lá de especial. É, fica aqui o suspense. Mais uns 3, 4 minutinhos ou até menos. Nós vamos matar a saudade de uma que foi uma comentarista muito querida aqui do programa. Mas enfim, um outro destaque do noticiário. Vamos aos destaques. O Senado hoje aprovou a PEC, que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, de combate a endemias. E isso, não que não seja justo, claro que é justo, mas é considerado uma pauta bomba pelo governo, né? Uma projeção da Previdência Social indica um impacto fiscal de 27 bilhões de reais em 10 anos. Foi aprovada, né? Agora a promulgação cabe ao presidente do Congresso, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e foi ele que articulou a votação dessa proposta, a PEC que já tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados. E a gente observa aí que é mais uma das pautas bombas, né, para emparedar e prejudicar o governo. E o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, conduzindo aí todo esse processo para desgastar o governo, aumentando o custo, né? Fala-se tanto em aumentar custos, aumentar gastos e tal, mas sempre que tem ano eleitoral, tem pauta bomba. Sempre tem esse desgaste para o governo de plantão em ano eleitoral. É a briga política. Um outro destaque do noticiário é o ofício que foi encaminhado pela OAB ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pedindo que o Flávio Bolsonaro, na condição de advogado constituído do Jair Bolsonaro, possa ter acesso a ele, né? A OAB foi provocada pelo Flávio Bolsonaro, que é advogado, e o Flávio Bolsonaro disse que estava tendo o seu direito de advogado cerceado. E aí a OAB, então, encaminhou esse pedido ao Alexandre de Moraes. A gente lembra que o Flávio Bolsonaro foi proibido de ver o pai porque ele leu em público, nas redes sociais, uma carta escrita pelo pai. E entre as medidas cautelares da prisão domiciliar do Bolsonaro está a impossibilidade dele se comunicar direta ou indiretamente por redes sociais. Então, Alexandre de Moraes entendeu que a leitura da carta foi um descumprimento dessas medidas cautelares. Aí a OAB mandou esse ofício para Alexandre de Moraes, dizendo que a comunicação entre o advogado Flávio Bolsonaro, embora todo mundo aqui sabe que ele não atua como advogado, mas enfim, ele é advogado e oficialmente está registrado como advogado do pai, que a comunicação deve ser assegurada para finalidades estritamente profissionais. Agora, na carta da OAB, tem um aspecto também que é interessante de chamar a atenção, que diz assim, ó, para finalidades estritamente profissionais, vírgula, observadas as condições e cautelas que Vossa Excelência considere adequadas. Então, ou seja, a OAB, como defensora dos advogados, está dizendo, olha, ele é advogado do condenado, então ele precisa ver o condenado para tratar de ações, de questões profissionais, porém, desde que não desrespeite as medidas cautelares. E é justamente aí que está o ponto, né? O Alexandre de Moraes considerou que as medidas cautelares foram desrespeitadas. Bom, logo mais falaremos sobre esses assuntos e tantos outros. Agora, quero dizer para vocês que eu estou muito emocionada, de verdade mesmo. Estou até ansiosa, porque hoje a gente vai matar a saudade daquela que é a nossa eterna comentarista, né? O quadro não existe mais. De vez em quando ela faz aparições aqui, né? Surpresa, para a gente matar a saudade. E até achamos aqui a vinhetinha de abertura do quadro da Ana Canosa. Temos? Vamos lá, HD.
CBN para maiores, com Ana Canosa.
Saudade, Ana Canosa maravilhosa. Mas você se produziu toda, hein? Boa noite.
Tânia Morales, minha amiga querida.
Ai, meu Deus.
Aí, me produzi para você, para os nossos ouvintes da CBN. Muito feliz de estar aqui hoje matando a saudade.
Tá lindo. Nossa, morrendo de saudade. Quando a Ana Canosa falou, vamos fazer, vamos conversar, eu falei, claro! Para já! Para já! E olha, temos um gancho bom, deixa eu só dizer, né, para quem não conhece, né, vai que alguém chegou no programa hoje, porque quem já frequenta esse programa conhece a Ana Canosa, porque ela tinha esse quadro, CBN para Maiores, em que falávamos sobre sexo, Sem pudores.
Né? Nenhum, zero nenhum, pudores. Zero pudores. Delícia.
Dá para resgatar, inclusive, todos os comentários da Ana Canosa no nosso site, no aplicativo CBN para Maiores. Procure aí. Ana Canosa, que é psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais. É, enfim. E aí o gancho é o seguinte, dia 30 é o dia do orgasmo. E aí a gente já está falando...
Dia 31.
31.
Dia 31, amiga. É,
31
de julho.
Ainda tem mais um dia. E aí a gente já está antecipando justamente para dar a chance para o pessoal aqui
se preparar.
E se preparando, chegar afiadíssimo, né? No dia 31.
Porque afinal de contas, né, Taninha, tem pessoas que levam mais tempo para chegar e outras são mais rapidinhas. Então, a gente já, como a gente quer, né, compor todos os tipos de pessoas, a gente já começa hoje.
Porque a pessoa que seja mais lenta para chegar no orgasmo já começa hoje o preparativo.
Já começa hoje o preparativo, exatamente.
É. Ana, então vamos começar assim, diga, a pergunta amor. Básica, né? O que é o orgasmo?
Muito bem. O orgasmo é uma resposta fisiológica do corpo ao ápice da excitação. Né? Então a gente diz que o ser humano ele é regido pela resposta sexual. A resposta sexual, ela compreende basicamente em quatro fases: o desejo, a excitação, o orgasmo e a fase resolutiva, que é normalmente acontece após o orgasmo, que é quando os órgãos voltam ao seu estado anterior ao início da excitação. Eu gosto de fazer uma associação do orgasmo com o espirro. Porque como é que é o espirro, Taninha? Vamos lá, como é que a gente espirra? Tem um acúmulo de tensão, não é isso? Você fica... Não fica? E de repente você tem uma descarga dessa tensão rápida que acompanha algumas reações do corpo, não é isso? Nariz, etc. Né? E acompanha uma sensação de que fechou o ciclo. Você teve um acúmulo de tensão e de repente aquilo teve uma descarga. Então dá até uma sensação de bem-estar. Convenhamos que o orgasmo, eu gosto de brincar, que é um espirro na área de lazer, né?
Então, é melhor,
que
né?
Que gera muito mais prazer. Mas tem tanta similaridade, meu bem. Veja se você concorda comigo, Tânia Morales.
Ai,
que
Deus.
Tem dia que você tem um super espirro. Sabe aquele que... Exatamente. Que é, né? Tem dia que você tem um espirrinho. Né? Tem dia que você tem vários espirros em seguida. Tic, tic, tic. É ou não é? Orgasmos múltiplos. E tem dia, meu bem, que você perde o espirro. Eu tenho raiva desse aí.
Sim.
Que acontece que nem no orgasmo. Você tá ali, vem a excitação. Vem a excitação. E de repente você fala, ai, volta. Volta, você respira, pensa, né? E aí
fica,
foi embora.
Fica frustrante, é.
Parece que passou da linha, passou do tempo. Às vezes as pessoas dizem, né? Às vezes eu tô ali no ápice e parece que algo passou. Então, o orgasmo, ele é esta reação fisiológica do corpo a uma excitação anterior que vai gerar, então, prazer, relaxamento. Mas aqui, Tânia Morales, diga, faça a pergunta a você. Adoro.
Ah, então, porque é legal, né, gente? O orgasmo é bom, dá um prazer, né? Mas tem uma função, assim, sei lá... traz benefícios para nós?
Muitos, e é isso exatamente onde eu ia. O orgasmo, ele vai gerar uma série de aumento de substâncias no cérebro humano, que estão muito ligadas à fonte da recompensa, do prazer e de sensações de bem-estar e motivação. E aqui eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer para nós mulheres. Há uma diferença, lembra que eu falei? Desejo, excitação, orgasmo e resolução, que é aquela fase que o corpo volta ao estado anterior, não é isso?
Sim.
Pessoas com pênis precisam ter esta fase resolutiva mais rápida, porque o pênis não pode ficar tanto tempo assim ereto, né? Tem um tempo para esse pênis ficar ereto e depois ele precisa voltar ao estado anterior. Né, até para a circulação sanguínea, etc. Nós mulheres não precisamos, o nosso órgão ele tem uma maior, né, ele tem um tamanho maior mais interno, né, o que a gente vê do clitóris, por exemplo, é só o capuz do clitóris na vulva, Então, a gente não precisa que essa fase resolutiva seja muito rápida. Então, ela nas pessoas com vulva e vagina, ela é mais lenta. O que nos possibilita termos orgasmos múltiplos. Então, você tem um orgasmo, aí você vai baixando a resposta, mas se excitar de novo, é capaz de ter outro. E isso, gata, faz com que as mulheres fiquem mais tempo regidas pela dopamina, que é uma das substâncias pós-orgasmo, que é responsável pela satisfação, pelo bem-estar e pela motivação. É por isso que muitas mulheres, depois que têm um orgasmo, querem trabalhar e falar, fazer coisa. E se as mulheres soubessem desta potência, a gente tinha um orgasmo de manhã, a gente ia dominar o mundo. Porque você fica mais tempo sob o efeito da dopamina.
Bom, então também vamos dizer aqui, vamos esclarecer que não necessariamente a pessoa precisa estar acompanhada para chegar a um orgasmo.
De jeito nenhum, ela pode de manhã se autoestimular e ó, você tá com um problema, por exemplo, tem que fazer um relatório, meu bem. Tá desfocada. Não tá desfocada, não tá conseguindo fazer. Tenha um orgasmo, você vai ver, senta no computador para ver se não faz. Dica de hashtag fica a dica.
Fica a dica, isso vale para homens e mulheres.
Não, mais para as mulheres. Os homens, como eles têm a fase resolutiva mais rápida, entra em efeito pós-orgasmo, além das substâncias positivas como ocitocina também. A ocitocina é aquela substância do aconchego, né? Sensação de bem-estar. Entra a prolactina. A prolactina é o antitesão da humanidade. É o antitesão. Ela entra neste momento da fase para fazer com que pare a excitação. E a prolactina, Taninha, é a substância da lactação. Por isso que uma mulher, quando está amamentando, ela tem uma tendência a não ter desejo. É o antitesão total.
Mas aí, o homem fica com a prolactina?
Ele fica com a prolactina mais alta nessa fase, que é o antitesão e dá sono.
Ah, daí vira e dá aquela cochiladinha.
E muitas parceiras em relações heterossexuais querem fazer o quê? Fazer coisa, quer essa, opa, né? Fica assim, um pouco mais estimulada.
Virou e dormiu.
Que é uma das diferenças aí que nós temos na resposta de pessoas com vulva e vagina e pessoas com pênis, que dá uns rolês difíceis, viu? A relação heterossexual, minha amiga, eu vou dizer.
Tem uma questão de tempo mesmo, né? Tudo bem, a gente consegue ter um orgasmo e depois outro e outro, mas demora também mais do que o homem para ter o orgasmo em geral,
sim,
né?
Uma mulher que não esteja, vamos fazer o cenário certo.
Tá, vamos.
Não tá apaixonada, porque apaixonada, minha filha, a gente tem orgasmo até de menos de meio minuto, só de olhar já tá, já tá excitada. Não tá apaixonada e não tem 20 anos de idade.
Tem a questão da idade, depois quero falar da idade também.
E aí, agora vamos pro cenário da vida adulta. Tem um relacionamento de 15 anos. Tá bom, vai 10 anos. Tá bom, queridos, queridas, 8 anos também já dá. De coabitação, com a mesma parceria, que conhece todas as características. Não é isso?
É.
Atravessada pelo mundo adulto. Boleto para pagar.
Tem louça na pia. Tem criança chorando.
Mãe doente. Filho doente. Problema da escola do filho, que já trabalhou o dia inteiro. Né? Ainda está tentando encontrar um horáriozinho para fazer um esporte para cuidar da saúde.
Ainda ficar bonitinha.
Não pense em sexo durante o dia, porque, né, vamos combinar que as pessoas, né, que não trabalham na área, o tema do sexo às vezes não vem com tanta frequência. É isso?
É.
O desejo espontâneo, esse que nasce no corpo, não está muito presente por causa de hormônio. Ou seja, meu amor, ela não está pensando em sexo. Aí vem a parceria dela e começa um estímulo. Ela vai levar mais tempo. Até ela se conectar com o tema, decidir se ela prefere dormir ou se ela vai dar uma chance para esse movimento do corpo, para ter um orgasmo, se convencer de que vai ser bom. E que ela vai acordar cedo amanhã, no dia seguinte.
Mas o homem também é impactado por conta para pagar, espero que tenha por louça na pia, filho. Mas tem um desejo mais facilmente despertado?
Aí que tá. Aí nós temos duas questões importantes. Uma é fisiológica. Então, uma pessoa que é regida por testosterona, claro que a testosterona não é a única responsável pelo desejo, porque nós temos homens, por exemplo, em consultório, que têm testosterona nos seus níveis normais e não tem desejo espontâneo. Não tem... Mas o desejo, ele não é só espontâneo, ele tem também a vontade de fazer sexo com a outra pessoa, tem a questão subjetiva do desejo, né? Mas os homens têm a questão de uma regulação hormonal melhor, a gente tem muita flutuação hormonal, dos homens é um pouco mais estável, e eles também aprenderam, pela história da humanidade, pela cultura, que prazer sexual faz bem ao corpo deles, e que nem todo sexo precisa ser feito com afeto. Então, eles aprenderam a regular as próprias emoções com sexo. Então, estou irritado, faço sexo, né, ou tenho um orgasmo para ficar mais feliz. Eu estou com insônia, eu faço sexo para dormir, ou me masturbo para dormir. Eu estou triste, eu faço sexo para melhorar, eu estou feliz para comemorar. Então, assim, eles aprenderam, tem uma permissão social.
Tem isso.
As mulheres têm menos percepção, por exemplo, dos efeitos do orgasmo no corpo. Então, quando ela está naquele lugar que a gente estava falando daqui a pouco, né, atrás, às vezes ela vai fazer sexo para agradar o parceiro, e não porque, tá, eu vou fazer, porque vai fazer ser bom para mim, que deveria ser isso, assim, porque o orgasmo tem este efeito no meu corpo. E os homens, eles têm uma rapidez maior na resposta. Então, eles têm cerca de 5 minutos o tempo de latência intravaginal no orgasmo. Então, começou a penetração, 5 minutos está tendo orgasmo, média.
Média de 5 minutos da penetração até o orgasmo no homem.
Tem, eu sei que tem muitos ouvintes dizendo, eu não, eu deu 20 minutos. tem alguns homens que ficam muito mais tempo. Mas a média da população, tá? A gente, 13 minutos. Naquele contexto que eu estava contando, que tá, não está namorado, né?
Está feliz, está animada, está com tesão.
Exatamente.
Lá em cima. 13 minutos em média, desde o início da penetração até o orgasmo. É bastante. A mulher demora mais.
É, do estímulo, né? Estímulo. Agora, outra coisa, né, Tânia?
Ah, o estímulo não é a penetração, claro.
Não necessariamente, porque claro, o clitóris é que a gente fala que mais rapidamente leva orgasmo. Claro. Tânia Morales,
quer
estatística? Vou te dar uma estatística
vamos
tristíssima.
Vamos aos números.
Vamos aos números, que eles não mentem.
Não mentem.
Ai,
sexo
olha
também
que estatística,
é número.
Olha que estatística triste. Ai. Se pensar na frequência de orgasmo nas relações sexuais entre homens e mulheres... As mulheres têm orgasmo 35% menos do que os homens, pensando em frequência de relação sexual.
Tá. É um tanto, hein?
É muito. E... Quem mais tem orgasmo em frequência de relações sexuais, né? Se contar, você teve 10 relações, quantas você teve orgasmo? Quem é que mais teve? Homens heterossexuais. Segundo lugar. Homens homossexuais. Terceiro lugar, homens bissexuais. Quarto lugar, mulheres lésbicas. Quinto lugar, mulheres bissexuais. Sexto e último lugar, mulheres heterossexuais.
Caramba.
Nós temos um grande problema na humanidade. Existe um ajuste necessário em relações heterossexuais.
É, porque aí nesse caso não é exclusivamente por uma questão anatômica. Tem também uma questão ali que não, a interação tem alguma coisa errada.
É na interação. É na possibilidade da mulher assumir uma responsabilidade sobre o próprio prazer. Eu gosto assim. O que me faz ter orgasmo mais rápido? É esse estímulo. Vir assim, assim é mais legal. Então tem uma responsabilidade, uma autonomia feminina.
A gente não costuma apontar o que a gente gosta.
Exatamente. E tem uma permissão do masculino para a autonomia feminina. Porque se eu falo, por exemplo, para o meu parceiro, que eu tenho orgasmo através de estímulo clitoriano e não com a penetração? Dados, vamos aos dados. 85% das mulheres têm orgasmo com estímulo clitoriano. Fecha
fica
a nota de rodapé.
Fica a dica.
Hashtag fica a dica. Então, assim, se eu digo para o meu parceiro, olha, eu tenho orgasmo com estímulo clitoriano, e ele fica triste porque eu não tive orgasmo com pênis na penetração.
Ah, porque o pênis dele é...
É, porque é. Tem que... os homens têm que entender, homens heterossexuais, que a gente gosta da penetração. A penetração, ela é prazerosa, desde que ela não doa, esteja tudo bem, com excitação. Só que só a penetração, para a maior parte das mulheres, ela não leva ao orgasmo. Gente, isso é anatômico, não é contra pênis, não tem nada a ver. A gente precisa de estímulo clitoriano mais direto. Então, se ela acha que o parceiro vai ficar triste, ou porque ele ficou bravo, aí ela... Porque como é que ela vai falar? Meu bem, meu amigo ouvinte, você que é um homem crítico, você que é um homem que leva tudo para o pessoal, como se ela estivesse falando, você precisa rever os seus conceitos, seja mais flex, pessoas flex, híbridas. Hoje, né? Quando você entra no carro elétrico, eu sempre pergunto para o Uber, esse carro é elétrico ou é híbrido, né? Que é elétrico e também combustível fóssil. Híbrido, a gente tem que ser flex,
gente.
E não levar tudo ao pé da letra, tudo pro pessoal, como se fosse uma ofensa pessoal, como se eu não soubesse fazer direito, né? Os homens às vezes também têm essa, eu sou responsável por dar orgasmo. Meu amigo, ninguém dá orgasmo a ninguém, senão a gente comprava no Natal e dava pras amigas, né?
Dá de presente. Mas, por exemplo, você diz assim, na hora que tá no ato sexual, se a mulher se estimula, por exemplo. Tem homem que ainda fica ofendido.
Se ofende. Tá. E tem muita mulher que não se sentem livre para se autoestimular, por exemplo, durante a penetração. Né? Agora, vamos ser também, né, compassivas também como no masculino. Os homens aprenderam assim, então também há uma desconstrução.
Sim.
E existem pesquisas também que mostram que alguns homens têm problema de ter orgasmo porque estão se sentindo muito vulneráveis na relação. Então, aquele homem muito preocupado com o prazer da parceira. Nós queremos que seja preocupado. Mas existem alguns homens que toda a atenção da atividade sexual é para a parceira. Ou para o outro parceiro. Aí esquece um pouco de si.
Tá.
Ou que está preocupado em perder a ereção, porque ele perdeu a ereção outro dia, daí ele fica com isso na cabeça, aí ele é atravessado por essa pressão, aí ele também já não consegue nem chegar ao orgasmo quando não ter ereção. Então também, gente, cuca, sabe, essa coisa da gente ficar muito pressionado atrapalha muito a resposta sexual.
Nossa. Ai, meu Deus, eu tenho 2 minutos, você não está acreditando, né? Por falar...
Não estou acreditando.
A gente vai ter que voltar.
Vamos ter que voltar.
Eu quero falar sobre fatoridades, quero falar os tipos de orgasmo de mulheres que você disse que tem variações.
Pesquisa que mapeou o tipo de orgasmo feminino com... como é que é o nome daquele exame lá de que vê o cérebro e tal? Aquele que a gente entra, tomografia, junto com o estímulo e tal, que mapeou a reação de orgasmo feminino também, junto com o vibrador e vendo o estímulo e tal.
Gente, a mulher entrou naquele... Bom, tá bom.
Entrou lá e vai, tá bom.
Tá, aí mapeou.
Vamos resumir.
Vamos.
3 tipos de orgasmo mais comuns. Assim, cada mulher tem de um jeito mais comum um ou outro, né?
Tá.
Vulcão. Que é aquele que... Isso, precipita, e de repente, explode.
Tá.
Onda, que é aquela excitação que vem em ondas. Né? Então, que a mulher vai sentindo excitação vindo em ondas, sabe? Como no mar mesmo, né? Às vezes pode ser uma onda, pode ser uma marolinha, mas enfim.
Tá.
E tem um outro tipo de orgasmo, que é o avalanche, que depois que a mulher tem o orgasmo, então assim, o orgasmo, na hora que tem o ápice, não é tão forte, mas ela fica sentindo depois, como se tivesse... Sabe assim?
Um reflexo, sim.
Um reflexo.
Um eco.
Isso, interessante, né? Uhum. Então, as mulheres normalmente ou são mais um ou são mais outro. Essa pesquisa foi feita com mulheres. É, eu não sei se fosse feita com homens se teria o mesmo resultado, né? O mesmo tipo, é.
Bom. Ana, não consegui matar a saudade, vamos ter que voltar.
Eu também,
hein?
Não.
Vamos ter que voltar.
Mas olha, pessoal, dia 31 tá aí, né? Vamos nos preparar, né? Já entrando no clima, né? Fazendo uma brincadeirinha ou outra com as parcerias, sendo gentis, porque gentileza gera gentileza. Sim. E abertura.